89 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 12 de março de 2020 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, testa positivo para o novo coronavírus. O chefe da SECOM fez parte da comitiva do governo que viajou nesta semana para a Flórida, nos Estados Unidos. Após a confirmação do caso, Jair Bolsonaro passou a ser monitorado e cancelou a viagem que faria hoje para o Rio Grande do Norte. Nesta quinta-feira, o presidente, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o deputado Eduardo Bolsonaro fizeram o teste do coronavírus no Palácio da Alvorada. SUS prevê 2 mil leitos de UTI para tratar pacientes com Covid-19. Atualmente, o número de casos do Covid-19 no Brasil passa de 70 e o Ministério da Saúde demonstrou preocupação após a rápida evolução da doença na Europa. Bovespa opera em forte queda mais um dia de turbulência nos mercados. A Bolsa Brasileira paralisou as negociações pela segunda vez na mesma sessão, fato que não acontecia desde a crise de 2008. E Petrobras reduz preço da gasolina em 9,5% e do diesel em 6,5%. O preço do barril de petróleo já acumula queda de cerca de 50% desde janeiro. Agora são 4h03. O secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, foi diagnosticado com o coronavírus. Luciana Verdolin, em Brasília, tem mais informações. Luciana, o clima de apreensão aí no Palácio da Alvorada, muito boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a quem acompanha a gente. Olha, o secretário fez exames ontem em São Paulo, resultado confirmado hoje. Logo que foi confirmado, o Palácio do Planalto divulgou uma nota dizendo que ele está em isolamento domiciliar e que só volta ao trabalho depois que não tiver mais nenhum sintoma. Mas isso, no entanto, ligou o sinal de alerta aqui dentro do governo. O presidente Jair Bolsonaro também já passou por exames. Quem chegou agora há pouco aqui ao Palácio da Alvorada foi o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, que também foi submetido a exames, uma vez que todo mundo que estava na comitiva, que viajou com o presidente para os Estados Unidos, a orientação é se submeter ao teste. Foram vários ministros do Ministério das Relações Exteriores, ministros da Defesa, de Minas e Energia, do chefe de gabinete de segurança institucional da presidência, além de dois senadores, dois deputados e vários assessores. Há dúvida, inclusive, Lívia, do pessoal que ontem já teve contato com os ministros, né? Os secretários que voltaram da viagem, muitos já trabalharam normalmente ontem, inclusive lá no Palácio do Planalto, tendo contato com várias outras pessoas. É preciso saber como é que vai ser esse monitoramento daqui para frente. O que o Palácio do Planalto está informando? Que o presidente está sendo monitorado, que é preciso aguardar o resultado dos exames. A expectativa é de que o resultado saia amanhã. Até por conta disso, hoje o presidente Bolsonaro não saiu aqui do Palácio da Alvorada. Tinha uma viagem marcada para o Rio Grande do Norte, essa viagem foi cancelada. Ele não foi ao Palácio do Planalto, não se encontrou com apoiadores, tudo por conta aí desse temor, né? Para evitar, se realmente o teste dele der positivo, evitar qualquer tipo de contágio. No Palácio do Planalto, que se comenta o seguinte, é preciso mudar a estratégia, inclusive, das pessoas que o presidente recebe lá no Palácio do Planalto e também das pessoas que ele cumprimenta aqui no Palácio da Alvorada. Pelo menos nesse estágio, nesse pico da doença, doença, a orientação que vai ser repassada ao presidente Bolsonaro é evitar um contato mais direto, evitar abraço, evitar tirar foto muito perto, ficar mais longe do cercado.
Luciana, tem até uma foto que circula nas redes sociais em que mostra Fábio ao lado de Donald Trump, Mike Pence e outras autoridades. O governo norte-americano já recebeu algum comunicado que Fábio Weingarten testou positivo para o novo coronavírus?
Já sim, Lívia. Assim que o governo brasileiro teve a confirmação, entrou em contato com as autoridades norte-americanas, afirmando do caso, né, do coronavírus no integrante da comunidade, da comitiva brasileira. Weingarten esteve em toda a viagem, tomou café praticamente todos os dias com o presidente Jair Bolsonaro, foi um contato muito direto. Participou daquele jantar que foi oferecido pelo presidente norte-americano Donald Trump no sábado. Então a gente vê na foto, quem acompanha aí pelo YouTube, vê o presidente Donald Trump ao lado do secretário de comunicação aqui do governo de Jair Bolsonaro. Por isso, as autoridades norte-americanas já foram informadas do caso. Aqui no Palácio do Planalto também está havendo uma melhoria, eles estão espalhando álcool gel em praticamente todo o prédio, reforçando a necessidade de estar sempre lavando as mãos, evitar tossir, evitar espirrar sem ter alguma coisa para brecar, lavar as mãos sempre. O ministro da Saúde até já ensinou como se lava as mãos. É preciso ter um tratamento diferenciado a partir de agora. Hoje foi um dia diferente aqui em Brasília, porque o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele suspendeu todas as aulas das escolas públicas, privadas, universidades, até a próxima segunda-feira. Um detalhe interessante é que até bares e restaurantes vão ter que ter um posicionamento diferente a partir de agora. Ele disse também no decreto que foi assinado ontem, a distância entre as mesas nos bares e restaurantes tem que ser de pelo menos 2 metros, muita mudança, pelo menos até a próxima segunda-feira. O governador está justificando que é preciso se preparar, o governo local está se preparando para se aumentar muito o número de casos aqui no Distrito Federal, uma vez que a gente só tem 2 casos confirmados e um caso aí bem suspeito, uma pessoa que teve contato com um caso confirmado que está procurando também atendimento médico.
Luciana, muito obrigada por todas as informações e se cuida aí, hein? Obrigada. Bom, em evento no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre a situação do coronavírus no país. Quem traz os destaques é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esteve no Rio de Janeiro, aqui no terminal de cargas do Aeroporto Internacional, para uma cerimônia de entrega de 6 tomógrafos que foram comprados pela prefeitura, e falou, é claro, sobre o coronavírus. E disse que a pandemia está batendo na porta do Brasil, estamos na véspera de termos uma epidemia, uma pandemia aqui dentro. O número de casos só vem crescendo, só vem aumentando, por isso o ministro ressaltou, destacou mais uma vez a necessidade de haver disciplina em prevenções, em atos preventivos, nada de beijo, de aperto de mão, compartilhamento de itens e de objetos. Ele mesmo, na entrevista coletiva que deu à imprensa, guardou aquela devida distância de 2 metros, que é recomendada pelos médicos, falou do alto do tablado, de um púlpito, enquanto que a imprensa ficou na parte baixa. Embora tenha tentado falar com ele ali no chamado quebra-queixo, no tete-a-tete, pertinho, disse, nananina, não, nada disso. Eu até fui cumprimentar o ministro Luiz Henrique Mandetta, e ele fez como manda o protocolo, em vez de um aperto de mão, vamos dizer assim, um toque de antebraço. Segundo Mandetta, os brasileiros têm que se inspirar na disciplina japonesa, de coreanos e também japoneses, que têm adotado todas essas medidas preventivas. Ele garantiu que o governo federal, o Ministério da Saúde, não se furtará em apoiar estados e municípios no combate ao avanço do coronavírus. Fez reclamações com relação ao relator do orçamento do ano passado, que seria a pessoa que é responsável por dar a assinatura, um deputado federal do Ceará, para a liberação de mais de 5 bilhões de reais. Mas disse que se não for possível via orçamento, ele vai remanejar os recursos da pasta, antecipar essa verba para fazer uma distribuição para estados e municípios. Ele pretende fazer uma distribuição per capita, ou seja, por pessoas, por cada pessoa de cada cidade ou de cada estado brasileiro. Aqui no Rio de Janeiro, dois casos novos de coronavírus. O coronavírus já está circulando por aqui, não são mais casos importados, são casos contraídos aqui dentro. Dois idosos, chama mais atenção, uma senhora de 68 anos de idade e o marido dela de 72 anos de idade. Os dois têm sintomas brandos, leves do coronavírus e estão em monitoramento domiciliar. Além desses dois casos, há outros 13 já confirmados de coronavírus aqui no Rio de Janeiro. De um total de 13 na capital, um em Barra Mansa, o primeiro caso importado, uma jovem que esteve na Europa, e um outro caso em Niterói, na região metropolitana. Com isso, o plano de contingência para o coronavírus mudou de nível, mudou de patamar, saiu do zero para nível 1. Já são mais de 200 leitos destacados para atender supostos pacientes, vítimas desta doença que vem preocupando o Brasil e o mundo. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Bom, e ainda sobre o coronavírus, o repórter Vitor Brown traz as últimas notícias sobre o avanço da doença no mundo. Boa tarde, Vitor.
Oi, Lívia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, né? A pandemia atinge mais de 118 países até agora, segundo o último balanço da Organização Mundial da Saúde, e vários eventos têm sido cancelados ou adiados por causa da doença. É o caso do Lollapalooza, a edição chilena e a edição argentina. Essas duas edições do festival Lollapalooza foram adiadas. No Chile, o anúncio foi feito hoje. O festival aconteceria entre os dias 27 e 29 de maio. Na Argentina, o festival aconteceria nas mesmas datas e houve hoje o anúncio do adiamento. Tanto na Argentina quanto no Chile, ainda não foram definidas as novas datas para o festival, mas aqui no Brasil, por enquanto, segue mantida a edição do Lollapalooza. O festival acontece na cidade de São Paulo, e entre os dias 3 e 5 de abril, portanto, antes das edições chilena e argentina, mas mesmo assim, por enquanto, está mantido. Houve o cancelamento hoje também de um evento da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Era um evento previsto para a próxima segunda-feira, que teria as presenças do presidente da Fiesp, o empresário Paulo Scaff, e também do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Esse evento começou a ser divulgado pela Fiesp hoje pela manhã, mas poucas horas depois veio o anúncio do cancelamento, e o motivo é o agravamento da crise do coronavírus. No Paraná, a produção do Festival de Curitiba informou que decidiu adiar toda a programação por causa do coronavírus. O evento estava previsto para acontecer entre 24 de março e 5 de abril e agora foi reagendado para setembro, entre os dias 1º e 13. Segundo os organizadores, a decisão se deve à segurança e ao cuidado com a saúde do público, dos artistas e de toda a equipe de trabalho. Reflexos também no cinema. Duas das estreias nacionais mais aguardadas previstas para hoje, os filmes A Menina que Matou os Pais, que conta a história de Suzane von Richthofen, e O Menino que Matou Meus Pais, tiveram as estreias adiadas. Os longas, dirigidos por Maurício Essa, narram a história do caso Richthofen. O primeiro, o filme A Menina que Matou os Pais, a partir do ponto de vista de Suzane, e o segundo filme, O Menino que Matou Meus Pais, pelos olhos do ex-namorado da assassina, Daniel Cravinhos. Como os filmes são complementares, a ideia era que exibições em sequência começassem já no dia 19 de março. A data da estreia oficial, a partir da qual os longas seriam projetados separadamente, era o dia 2 de abril. Também houve o adiamento. Falando um pouco sobre a situação fora do Brasil, o governo da China informou hoje uma redução no ritmo de novos casos. O governo afirma que o pico do surto do novo coronavírus já terminou no país e que os novos casos de Covid-19 continuam em declínio. Nas últimas 24 horas foram registrados apenas 15 casos novos. É um número baixo se comparado ao que vinha sendo registrado nos últimos dias. E entre esses 15 novos casos, 6 deles são de pessoas que vieram do exterior, ou seja, casos importados. casos de transmissão local, novos, foram apenas 9. Por isso, o governo chinês declarou hoje, então, o fim do pico do surto do novo coronavírus. Mesmo assim, fora da Ásia, a situação ainda preocupa bastante. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que é favorável, sim, ao adiamento da Olimpíada de Tóquio. Essa discussão já vem acontecendo há alguns dias e hoje tivemos então o posicionamento de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos falou que é contra a opção de manter o evento sem público, com portões fechados. Falou o seguinte: acho melhor adiar do que ter estádios vazios o tempo todo em todos os lugares. Se você cancela ou realiza um ano depois, em 2021, é uma boa alternativa, melhor do que ter o evento sem público. Hoje, inclusive, foi acesa a chama da tocha olímpica. Foi uma cerimônia que aconteceu em Olímpia, na Grécia. É tradicional, marca um dos momentos mais aguardados da chegada dos Jogos Olímpicos. E com o acendimento da tocha olímpica, fica por enquanto mantida a previsão de que os Jogos aconteçam ainda em 2020. Lembrando que eles acontecem sempre entre julho e agosto. Por enquanto, sem nenhuma mudança de data, apesar desse posicionamento do presidente americano Donald Trump. No Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau e a esposa dele, Sophie Trudeau, estão isolados depois que ela mostrou sintomas semelhantes aos da gripe e foi testada para o novo coronavírus. Ela voltou de um compromisso no Reino Unido, teve uma febre baixa ontem e o resultado do exame dela ainda não ficou pronto, mas, de acordo com o governo canadense, ela não apresenta mais sintomas. Mesmo assim, o primeiro-ministro Justin Trudeau vai passar o resto do dia em telefonemas e em convenções virtuais a partir da casa dele e um encontro que ele teria com governadores do país foi cancelado. Na América Latina, a Colômbia declarou hoje emergência sanitária para conter o surto de coronavírus. Determinou também a suspensão de eventos públicos com mais de 500 pessoas e a proibição do trânsito de navios de cruzeiros pelos portos do país. E outra dúvida ainda, Lívia, outra questão que permanece incerta é a realização dos atos do próximo final de semana. Estão previstas manifestações tanto para o sábado quanto para o domingo. No sábado, 14 de março, vários eventos devem lembrar o aniversário de 2 anos da morte da vereadora Marielle Franco. E no domingo, há uma manifestação prevista de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, com conteúdo anticongresso e anti-Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, essas duas mobilizações seguem mantidas. São várias mobilizações individuais, na verdade, mas esses dois movimentos, por enquanto, seguem mantidos. E hoje, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi questionado a respeito se seria uma boa ideia o adiamento dessas manifestações políticas previstas para o final de semana. E ele disse que o Ministério da Saúde não manda em ninguém, que o Brasil segue funcionando, as pessoas seguem andando em ônibus, mas que o conselho é: se estiver resfriado, não vá aos protestos. Se for, busque não ficar em aglomerações. Ele afirma que é preciso seguir orientações, mas que, por enquanto, o governo não recomenda o cancelamento de nenhum evento. Essas informações vão se atualizando o tempo todo, Lívia. A gente segue acompanhando, vai trazendo ao longo da programação.
O tempo todo, não é mesmo, Vitor? A China disse que o pior já passou, né? O pico da doença no país, só que agora eclodiu no mundo inteiro. E nós estamos assistindo os governantes, né? Como que eles estão lidando, cada governante de seu país? Donald Trump, ontem à noite, né? Ele também, numa rede de televisão, né? Em pronunciamento na rede de televisão norte-americana, ele disse que os voos da Europa para os Estados Unidos serão suspensos por um período, não é mesmo?
É isso, e foi um dos motivos que levou à agitação toda do mercado financeiro, hoje uma reação muito negativa, porque é um anúncio importante, sem dúvida, né? A restrição da entrada de europeus nos Estados Unidos, a gente fala da maior economia do mundo e do continente mais rico, então a proibição do tráfego entre essas duas localidades, é claro que gera um impacto muito grande, um impacto econômico, que ainda sequer foi calculado, é bom deixar claro o tempo todo, né? Que ainda não há uma estimativa oficial de quanto será o prejuízo provocado pelo avanço do coronavírus. Afinal de contas, não se tem ideia de onde vai parar essa pandemia, mas que haverá reflexos econômicos, haverá, as projeções de crescimento já foram revistas pelos órgãos que fazem isso. Aqui no Brasil, inclusive, ontem nós tivemos o anúncio oficial do Ministério da Economia, isso já vinha sendo especulado, mas ontem o governo veio a público, disse que espera como crescimento do PIB para 2020 2,1%, antes falava em 2,4, e atribui isso, claro, ao avanço do novo coronavírus. Por enquanto, os números do Ministério da Saúde são os seguintes, Lívia: 60 casos confirmados, mas isso pode ser ainda maior, porque as secretarias estaduais de saúde registram mais casos. Então, se você somar o que cada estado informa, você tem um número maior. Mas como essa comunicação demora a ser feita com o Ministério da Saúde, a gente fica com a parcial de momento do governo federal, que é essa: 60 casos confirmados. Lembrando que são números que sobem e se atualizam a todo momento.
Que ano, hein, Vitor? E nós estamos apenas no mês 3 de 12. Obrigada pelas informações.
Tchau, tchau.
Agora são 4 horas e 19 minutos. SUS prevê 2 mil leitos de UTI para tratar pacientes com Covid-19. Quem tem as informações é o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o Ministério da Saúde espera um aumento considerável no número de casos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil já nos próximos dias. Até o início da tarde desta quinta-feira, havia cerca de 60 casos de Covid-19 confirmados no país, mas assim que forem mais de 100, a estratégia de combate mudará e as autoridades passarão então a trabalhar para evitar a disseminação da doença. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde aqui do Ministério da Saúde, o Anderson de Oliveira, a pasta divulga amanhã uma série de medidas que estimulem ações e atividades para reduzir o contato e o fluxo em determinadas condições. A ideia é estar preparado para a chamada transmissão comunitária, que é quando o infectado não sabe aonde pegou o vírus.
Nós tivemos um problema técnico, mas agora nós vamos voltar a falar com o Vitor Brown, que tem mais informações. Olá, Vitor.
É isso, Lívia. Acaba de ser divulgado aqui o novo balanço do Ministério da Saúde. Nós falávamos, né, que esses números são atualizados o tempo todo e chegam aqui os novos números do governo federal. São 76 casos confirmados agora. Eram 60 até o balanço que foi divulgado pela manhã, pelo governo federal, mas agora já são 76 casos confirmados do novo coronavírus aqui no Brasil, até o momento, sem nenhuma morte. Esse o dado mais atualizado. E o governo federal, inclusive, amanhã, Lívia, deve anunciar medidas sobre restrição ou eventuais mudanças de protocolo, de acessos a instalações públicas. Por enquanto, não houve nenhum anúncio desse tipo, mas amanhã o Ministério da Saúde deve divulgar novas informações.
Está bem, Brau, muito obrigada. Vamos agora aos Estados Unidos falar sobre como está a preocupação do coronavírus por lá. Quem nos atualiza é a Mariana Janjá, como direto de Nova York. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. Exatamente, mais um dia com as bolsas em queda aqui nos Estados Unidos, investidores muito inseguros em meio a esse cenário cheio de incertezas do coronavírus. A situação ficou ainda pior depois do discurso de ontem de Donald Trump, o discurso sobre as restrições de viagem da Europa aos Estados Unidos. O que acontece? Essas restrições passam a valer nesta sexta-feira, não valem para transporte de mercadorias, nem para cidadãos americanos, nem para pessoas que estiveram no Reino Unido. O problema do Donald Trump é com a União Europeia. Ele diz que a União Europeia não conseguiu conter o coronavírus e disse que parte do surto do vírus aqui nos Estados Unidos é culpa da União Europeia, então por isso essa restrição das viagens. O mercado financeiro reagiu de forma negativa a esse anúncio. Os líderes da União Europeia disseram que não foram informados sobre essa decisão antes do anúncio de Trump, então também isso acabou derrubando as bolsas por lá e aumentando ainda mais esse cenário cheio de incertezas. E a questão aqui também é que o coronavírus acabou virando uma questão muito política, muito partidária, ainda mais porque acontece em meio a um ano eleitoral. Então, na semana passada, né, os dois lados, tanto republicanos quanto democratas, conseguiram liberar mais de 8 bilhões de dólares para ajudar no combate ao vírus, mas agora, nessa semana, estão com muitas divergências ali sobre qual legislação adotar para tentar amenizar esses impactos econômicos do vírus, né? Então, os democratas defendem algumas medidas que os republicanos dizem ser ideológicas demais. E o Senado já chegou a suspender a folga que teria na semana que vem, o recesso, para continuar trabalhando em criar, adotar medidas para tentar amenizar os impactos dessa situação, né? É uma crise para o governo de Donald Trump. Ele recebe aqui muitas críticas também pela questão dos testes do coronavírus. Ainda não é possível testar para o coronavírus em todos os estados norte-americanos. Isso também preocupa muito as autoridades de saúde, que disseram que os Estados Unidos estão ficando para trás de outros países em termos de testes e de poder ter uma noção de qual a real dimensão desse problema, né? Qual o real número de casos, qual o tamanho dessa ameaça. E aqui na cidade de Nova York, o número de casos só cresce, né? No estado já são cerca de 200 casos, aqui na cidade cerca de 60 casos. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que não quer evitar uma quarentena, quer evitar, né, fechar, por exemplo, locais de aglomeração, como os teatros da Broadway, por exemplo, mas disse que está monitorando a situação para ver quais as medidas necessárias. A gente lembra que já são muitos eventos cancelados nos Estados Unidos. A E3, maior feira de jogos do mundo, foi cancelada e aconteceria só no mês de junho em Los Angeles, mas os organizadores acharam melhor cancelar. A NBA também, a Liga de Basquete dos Estados Unidos, teve a temporada deste ano cancelada. E o desfile de St. Patrick's Day, a parada tradicional que acontece todos os anos no mês de março, também foi adiada sem uma data, sem previsão de data divulgada. E, é claro, também eventos da campanha eleitoral, né? Tanto Joe Biden quanto Bernie Sanders, os dois candidatos ali do Partido Democrata, tiveram eventos cancelados nessa semana. Joe Biden chegou até a fazer um evento virtual e o próprio Trump, que faz também campanha pela reeleição, resolveu cancelar alguns eventos, inclusive um evento de arrecadação de fundos. E para encerrar, só uma última informação, repercute muito por aqui também essa história, né, do secretário de comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Weingarten, que foi diagnosticado com o coronavírus, já que ele esteve com Trump no último sábado, participou da comitiva de Jair Bolsonaro, que veio aqui para os Estados Unidos para cumprir uma série de compromissos, uma agenda extensa no estado da Flórida. Então, por causa disso, todos os jornais falando muito sobre esse assunto, colocando ali a todo minuto fotos que mostram Weingarten ao lado de Trump e também próximo ao vice-presidente norte-americano Mike Pence, mas Trump já disse que não está preocupado com esse assunto. Eu continuo por aqui acompanhando todo esse noticiário intenso nos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Obrigada, Mariana. Agora são 4 horas e 26 minutos. O Grande Prêmio da Austrália pode ser cancelado por conta da pandemia de coronavírus. Quem explica melhor é o Alex Rufo, ao vivo, direto dos nossos estúdios. Boa tarde, Alex.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan. É verdade, Lívia. O que acontece? Na manhã de hoje, na Austrália, aconteceu a retirada da equipe McLaren da pista. O Zac Brown, que é o CEO do time inglês, ele declarou que foi detectado um caso de coronavírus entre um dos membros da equipe. 8 foram testados e um deles acusou positivo para o Covid-19. Com isso, causou um turbilhão muito grande entre as equipes, reclamações, e até mesmo antes de chegar na Austrália, a Claire Williams, que é a vice-presidente da equipe Williams, já tinha declarado que ela colocava toda a responsabilidade, que os times também deveriam responsabilizar a FIA e a Fórmula 1 caso acontecesse um grande prêmio, no caso Austrália, que é a abertura da temporada 2020 da Fórmula 1, e ocasionasse algum caso de coronavírus. Aconteceu isso. No início desse ano também, o Ross Brown, que é um dos dirigentes da FIA, também havia dito que se tivesse algum time impedido de participar de uma corrida, esse GP deveria ser cancelado por se tratar de uma injustiça, de um time ficar de fora e não poder competir todas as etapas da temporada. Então, Lívia, o que eu vejo é assim um grande turbilhonamento entre as equipes e entre pilotos com uma tentativa de cancelar o Grande Prêmio. Daqui a 5 horas e 32 minutos, aqui no site oficial da FIA, deve acontecer, caso aconteça, os primeiros treinos livres do GP da Austrália. E nesse horário, agora são 6 horas e 29 minutos em Melbourne, na Austrália. Se acontecer alguma coisa, vai ser ao raiar do dia, né? Por volta das 8 horas da manhã, quando ontem os pilotos já se reuniram, né? No GPDA, que é Grand Prix Drivers Association, tentando impedir a realização da prova. A gente deve ter alguma conclusão disso por volta das 8 horas da manhã, ou seja, mais ou menos daqui a 1h30, 2 horas lá na Austrália.
Alex, e como que está sendo a reação, a repercussão entre esses grandes pilotos, esses grandes nomes da Fórmula 1?
Pois é, todos estão contra a realização do Grande Prêmio, Lívia, mas principalmente 10 títulos mundiais fazendo pressão para essa história. O tetracampeão Vettel já declarou que é um absurdo eles terem chegado lá na Austrália, eles estarem na Austrália passando por esse risco. E o Hamilton foi até mais incisivo. Ele colocou uma frase que em inglês é o cash is king, traduzido para o nosso português, ou seja, literalmente queria dizer o dinheiro é o rei, ou seja, o dinheiro fala mais alto na Fórmula 1 e muito mais alto que a integridade física dos pilotos, que a saúde dos pilotos e equipes funciona assim. Na verdade, os patrocínios e todo esse mercado financeiro que move o maior círculo do automobilismo mundial, que é a Fórmula 1.
Inclusive, na Austrália, Alex, o famoso ator Tom Hanks pegou o coronavírus, ele e a esposa, né? E agora os pilotos também estão na Austrália, estão questionando, né, o fato de terem ido para lá.
Pois é, exatamente, Lívia. No cinema, não foi só o Tom Hanks que foi afetado, né? Você deve ter acompanhado, inclusive, o lançamento do filme James Bond, onde foi gasto uma fortuna para o lançamento agora em abril, já foi também adiado para novembro, porque eles vão ficar com um déficit de 70 mil salas de cinema, que são as salas de cinema da China. Então, o mundo inteiro está sofrendo esse grande efeito de um efeito dominó, onde a cada dia a gente tem uma surpresa com uma pedra a mais a ser tombada, e provavelmente daqui a pouco a gente deve ter o anúncio do cancelamento do GP da Austrália.
Está bem, Alex, vamos acompanhar. Qualquer novidade, você volta na programação. Obrigada.
Eu que agradeço.
E Caxias do Sul tem o primeiro caso confirmado de coronavírus. O destaque é de Maicon Heck.
Um homem de 42 anos é o primeiro caso confirmado de coronavírus em Caxias do Sul, a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. Ele retornou de Milão, na Itália, no último dia 29 de fevereiro, onde estava em viagem com a família. Desde os primeiros sintomas, ainda no final de fevereiro e no início deste mês de março, ele está em isolamento domiciliar junto de outros dois familiares que também participaram desta viagem. Ainda na noite de ontem, quando houve a confirmação deste caso, a Prefeitura de Caxias do Sul e também a Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul já notificaram a empresa aérea responsável pelo voo para que procure os outros passageiros também para ver como está a situação dos sintomas e também como eles estão se portando nesse momento, nesses primeiros dias do mês de março. No Rio Grande do Sul são 3 casos confirmados do coronavírus. Este em Caxias do Sul, outro em Campo Bom, na região metropolitana, e também em Porto Alegre. Outros casos suspeitos também estão sendo analisados. Em Caxias do Sul, são 3 casos suspeitos em que se aguarda o resultado dos exames. Também outros 4 casos suspeitos foram descartados no início desta semana pela Prefeitura de Caxias do Sul. Está confirmada para a partir de segunda-feira a realização da maior feira mobiliária da América Latina, Móvel Sul Brasil 2020, que ocorre também aqui na Serra Gaúcha, no município de Bento Gonçalves. Diversas medidas e também precauções foram tomadas para que o evento pudesse acontecer.
E diante do avanço do coronavírus, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou a adição de 1000 novos leitos de UTI no estado. Quem conta os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini, ao vivo. Boa tarde, Beatriz.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O coordenador do Centro de Contingência do Novo Coronavírus em São Paulo, o infectologista Davi Wippe, avalia que pelo menos 1% da população do estado deve ser infectada pelo Covid-19 dentro dos próximos 4 ou 5 meses. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, ele afirmou que esse cenário é o melhor dos estudados pelo governo, que faz projeções com até 10% dos cidadãos com a doença. O Wippe ressaltou, no entanto, que desses possíveis infectados, apenas 20% devem precisar de internação ou cuidados hospitalares. Os outros 80% terão casos leves ou assintomáticos, de acordo com os estudos baseados no comportamento do Covid-19 em outros países até o momento. Dos 20% dos casos que vão procurar atendimento, o Wippe projeta que 5% deles serão considerados graves. O governador de São Paulo, João Dória, esteve no evento e anunciou a adição de mais de 1.000 leitos em todo o estado para atender essa demanda. Ele também disse que mais medicamentos, como 20 mil kits diagnósticos, equipamentos e máquinas, serão comprados. Dória afirmou que pediu ajuda de custeio e investimento ao governo federal de 250 milhões de reais para o combate e prevenção da doença. O secretário da Saúde de São Paulo, Luiz Henrique German, vai se reunir com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para apresentar formalmente o pedido de recursos amanhã, na sexta-feira. Questionado sobre o fechamento de escolas e o cancelamento de eventos, Dória afirmou que, por enquanto, apenas a população acima de 60 anos, que é considerada vulnerável, deve evitar aglomerações. Dória e Davi Uipe ressaltaram que não há motivo para pânico e que o estado está preparado para combater e controlar a doença. Atualmente, o estado de São Paulo tem 46 casos confirmados de coronavírus, 44 aqui na capital e 2 no interior, um em Ferraz de Vasconcelos e outro em Santana do Parnaíba, Lívia.
Beatriz, muito obrigada pelas informações. Vamos continuar de olho nesses números que sobem a todo momento. Obrigada. E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já.
Jovem Pan, agora.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Corinthians se prepara para o jogo desse próximo fim de semana, volta a campo domingo em Itaquera às 16h, enfrenta o Ituano, um jogo muito importante nessa temporada porque o Corinthians é o último colocado do grupo D do Campeonato Paulista, então tem que vencer o Ituano e buscar uma vaga na próxima fase da competição estadual, né? Com 9 jogos, são apenas 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas e somente 37% de aproveitamento. Muito mal o Corinthians, que está nesse instante a 3 pontos do Guarani e a 4 pontos do Red Bull Bragantino. Pedrinho fez exames, assinou contrato com o Benfica de Portugal, 5 temporadas, 20 milhões de euros, né? Aproximadamente 104 milhões de reais na atual cotação. E o Corinthians vai ficar aproximadamente com 70 milhões de reais dessa quantia. Luiz Felipe Vieira, que é presidente do Benfica, autorizou, liberou. Então Pedrinho volta ao Brasil, joga ainda o Paulistão pelo Corinthians e só depois vai a Portugal para ser jogador oficialmente do Benfica, já com contrato assinado. Sobre o assunto Arena Corinthians, a Caixa Econômica Federal marcou reunião na próxima segunda-feira com o Corinthians, porque o acordo ainda não foi feito. O Corinthians deve aproximadamente 6 parcelas, ainda não pagou e a dívida ainda é grande sobre a Arena do Corinthians.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan, agora!
E o Jovem Jovem Pan agora está de volta. Estamos ao vivo neste momento. São 4 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. A Bovespa enfrenta mais um dia de forte turbulência nesta quinta-feira, com direito a duas paralisações, conhecido como Circuit Break, na mesma sessão. É sobre isso que eu converso agora com a comentarista de economia, Denise Campos de Toledo. Denise, hoje é mais um dia histórico para o mercado. Boa tarde.
Histórico negativamente, né, Lívia? Boa tarde. Pois é, um dia muito agitado. O mercado já começou com um tom muito negativo. A bolsa, em pouco mais de 20 minutos, já teve a primeira parada, bateu nos 10%, aliás, parou, ela já foi direto no embalo para mais de 11% de queda, retomou os negócios, aí ultrapassou de novo a faixa dos 15% e quase que teve uma terceira parada, porque ela teve um momento aí de queda do Ibovespa de 19%. Agora ela registra queda de 15,13%, né? Ficou um tempo aí rodando em torno de 14%, é um tomo pesadíssimo que acompanha o movimento internacional. No exterior, nós tivemos quedas acentuadas também de bolsas europeias, circuit breaker também nos Estados Unidos, enfim, muita tensão global. O dólar aqui no Brasil, logo na abertura, passou dos R$ 5, foi R$ 5 alguma coisa, bateu numa nova marca histórica e agora sobe 2,12%, cotação em R$ 4,82 pela abertura. Até parece que o dólar está mais baixo, mas é que nós estamos acostumando aí com o novo normal. É, o dólar só não está no nível mais alto porque o Banco Central fez várias intervenções com a venda da moeda, aumentou a liquidez no mercado, isso acaba esfriando um pouquinho a demanda e a pressão sobre as cotações, mas é um novo recorde, sem dúvida alguma, 4,82, e a Bolsa ainda pode passar por mais ajustes. Agora, tem uma questão aí que está pressionando também o mercado. Claro, o coronavírus traz uma apreensão global. A decisão de Trump ontem teve uma recepção muito ruim no mercado financeiro de um modo geral, pode agravar uma situação de crise. A Europa já enfrenta grandes dificuldades, tem uma conotação política dessa decisão dele de interromper aí o fluxo de europeus para os Estados Unidos. Agora, aqui no Brasil tem a questão fiscal que foi colocada. O governo sofreu uma derrota muito pesada ontem, então o mercado também teria uma reação negativa por causa disso. O BPC, foi aumentada a faixa de renda que as pessoas terão direito a esse benefício de prestação continuada. Isso pode acarretar despesas da ordem de 21 bilhões. O governo vai recorrer à justiça, mas ficou aquela impressão de que o governo pode sofrer novas derrotas, que ele está com dificuldade de fato no entendimento de ter uma base de apoio no Congresso para evitar sustos, inclusive em relação ao ajuste fiscal. Então isso também pegou muito mal no mercado, que espera que agora, pelo menos para fazer frente ao coronavírus, haja um entendimento maior no campo político, entre Congresso e o Executivo, principalmente, Lívia.
Denise, e para o marinheiro de primeira viagem, qual conselho você daria para aqueles que entraram na Bolsa há pouco tempo e enfrentaram essa primeira forte turbulência?
Olha, eu acho que muita gente já sacou o dinheiro, porque a gente sempre fala de Bolsa de Valores como um ativo de risco, que as pessoas têm que ter tempo para poder deixar o dinheiro aplicado, que sempre está sujeito aí a esses altos e baixos, talvez não tão pesados como nós estamos vendo. Agora, para quem ainda está na Bolsa, é deixar, é esperar pela recuperação. O mercado não vai acabar. Se imagina que em 3-4 meses esteja resolvida a questão do coronavírus em termos mundiais, que haja esse controle efetivo, a gente ainda pode passar por um momento pior de mercado, mas as empresas vão se recuperar, elas vão ter condições depois, mais à frente, de reagir. Quem sai agora não tem mais chance de recuperação. Quem fica pode até levar algum susto aí, porque a bolsa pode continuar caindo, mas em algum momento vai haver recuperação. É ter paciência, não é? As pessoas entram no mercado de ações, ou pelo menos deveriam entrar contando com essa possibilidade de prejuízo mesmo, que, claro, a pessoa está vendo o que aplicou derreter. De repente, quedas pesadíssimas, ontem foi 7%, o mercado já tinha caído muito na segunda, depois na terça teve uma reação, agora caiu de novo, até porque está caindo muito. Se vier alguma medida do governo, alguma sinalização mais positiva, a gente pode ter uma reação amanhã. Não tem garantia, essa história do coronavírus vai se arrastar ainda por muito tempo, então é preciso estar preparado. Renda fixa, em prazo um pouco mais longo, começa a ter uma rentabilidade melhor, que é uma outra distorção que a gente está vendo no mercado. Além dessa pressão toda de bolsa, o dólar subindo, a chamada curva de juros, ela está apontando para uma alta dos juros. E aí, essa alta é incorporada na rentabilidade das aplicações. Então, você consegue uma taxa pré-fixada mais alta, agora em título do governo, por exemplo. Num CDB, você pode conseguir uma taxa pré-fixada. Precisa ir com cautela, que são títulos de longo prazo. E se você resgatar antes, você pode não ter a confirmação dessa rentabilidade. Mas houve essa mudança. Porque se imagina que todas as dificuldades da economia, e mesmo que haja uma reação mais à frente, possa fazer com que esses juros subam efetivamente, a taxa básica de juros. Então, o mercado já antecipa essas possibilidades e vai incorporando na rentabilidade das aplicações, mas nesse caso, nas aplicações pré-fixadas.
Uma posição mais forte do governo neste momento é importante, né, Denise? Para dar até mesmo mais segurança para os investidores.
É, e a gente já vinha numa situação de insegurança, né? Aquelas declarações meio polêmicas, a convocação de manifestações, o presidente Bolsonaro reclamando que o Congresso pressionava, que não estava colaborando. Teve toda a discussão em torno do orçamento, que é uma situação que ainda está presente. Mas o governo tem que mostrar agora que ele tem uma estratégia, que ele tem medidas concretas a serem tomadas, que podem até depender de aprovação do Congresso para liberação de mais dinheiro, por exemplo, mas ele precisa mostrar que tem um plano, né? Porque de início o presidente Bolsonaro, por exemplo, minimizou o problema, o ministro Paulo Guedes várias vezes se referiu à alta do dólar como uma coisa normal, é câmbio flutuante mesmo, e o mercado não está tendo um comportamento normal. É uma situação de pânico mesmo, diante de uma incerteza que foi colocada pelo coronavírus no âmbito global. E nós não estamos vendo o governo ter a capacidade de articulação política para levar adiante a agenda econômica, que poderia até blindar um pouco mais a economia brasileira diante de todos esses problemas. Então, ele tem uma situação de desequilíbrio fiscal, de repente, sem qualquer negociação, sem nada, inclusive se questiona se houve liderança mesmo do presidente do Senado e do presidente da Câmara, o Alcolumbre e também o Rodrigo Maia, no sentido de tentar garantir uma situação melhor nessas votações. E a votação foi muito larga e muito grande contra o governo, né? Então, garantindo esse aumento dos gastos com benefício. Então, é isso que está, essa situação que está colocada agora. Vamos ver a estratégia do governo. E hoje, o presidente Bolsonaro, mesmo lá meio em casa, aguardando o resultado do exame de coronavírus, ele deve fazer uma live. Quem sabe ele fala alguma coisa sobre isso, né, Lívia?
Quem sabe, né, Denise? Ele minimizou o problema e agora... Ele que está sob suspeita, né, sob avaliação.
Ele mesmo também, porque o secretário já teve a confirmação da doença, ele estava junto, foi aquela comitiva que foi aos Estados Unidos, encontro inclusive com Trump, e não só com o presidente, mas também o vice-presidente dos Estados Unidos. Eles não estão preocupados com isso, mas os exames estão sendo feitos.
Exato. Denise, muito obrigada, vamos continuar acompanhando certamente. Um bom trabalho.
Boa tarde.
E Petrobras reduz preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Quem tem as informações é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Como a Jovem Pan já vinha prevendo, já vinha antecipando desde o início da turbulência nos mercados nacionais e globais, gasolina e diesel vão ficar mais baratos. A Petrobras anunciou aos seus clientes nesta quinta-feira que a partir desta sexta-feira, nas refinarias espalhadas por todo o Brasil, gasolina 16 centavos mais barata e o diesel 12 centavos. É uma queda bastante aguda, bastante profunda e a primeira desde que os mercados começaram a derreter essa semana por conta do espalhamento, do avanço do coronavírus e o medo, né, o receio, a incerteza com relação às consequências desta doença para o crescimento internacional, para o crescimento global. Segundo as minhas fontes dentro da empresa, ainda há espaço para futuras novas reduções, mas é preciso, essa estratégia da companhia, aguardar uma espécie de estabilização um pouco maior do mercado de petróleo, do barril do tipo Brent, para se ter parâmetros mais fixos, mais determinantes para a fixação de novos ajustes, como bolsa e Brent não param de cair, a tendência é claro que esse ajuste seja de baixa, seja de queda. Petrobras monitorando de perto essa questão envolvendo a queda do Brent por conta da perspectiva de depressão no mercado internacional e soma-se a isso também a disputa entre Arábia Saudita e Rússia em relação à quantidade, o volume de petróleo produzido para atender a demanda mundial. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Obrigada, Viga. E o coronavírus está afetando o funcionamento de diversas escolas no país. Sobre este assunto é que a repórter Letícia Santini tem um entrevistado no Jovem Pan agora. Boa tarde, Letícia.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jovem Pan agora. Isso mesmo, como você disse, olha, mais dois colégios aqui da capital paulista suspenderam as atividades por causa do coronavírus. Hoje foi a escola Global Me e a escola Vera Cruz que informaram as famílias que pais de alunos obtiveram confirmação de diagnóstico do Covid-19 e que por isso decidiram suspender parcial ou totalmente as atividades. E para esclarecer mais esse assunto, para nos dar aí um panorama do que pode acontecer daqui para frente com possíveis mais casos confirmados do coronavírus no Brasil, nós vamos conversar agora com o presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, Ademar Batista Pereira. Boa tarde, Ademar. Obrigada por falar conosco.
Boa tarde, Letícia, e os ouvintes e telespectadores aí da Jovem Pan.
Bom, eu queria começar, Ademar, perguntando qual que é o posicionamento da FENEP a respeito dessa atitude tomada aí por várias escolas particulares da capital paulista, sendo que não é uma recomendação do Ministério da Saúde suspender as aulas, mas mesmo assim... escolas estão suspendendo, o Colégio Bandeirantes aqui em São Paulo fez isso na semana passada, o Colégio Avenils, e agora, como eu disse, a Escola Vera Cruz e essa Global Me, que é uma escola internacional. Qual que é o posicionamento da FENEP a respeito disso? Vocês concordam com essa atitude? Ela é efetiva para que mais alunos não sejam contaminados com o vírus?
Veja, Letícia, o que acontece é assim, cada escola, né, ela tem uma realidade, ela tem um relacionamento com a sua comunidade, né? E você veja, a Unicamp, por exemplo, também fechou as aulas até o dia 29 e não teve nenhum caso. E a Unicamp trabalha com jovens, é uma universidade estadual de São Paulo. Então, cada instituição de ensino, ela seja pública ou privada, ela tem uma relação com a sua comunidade, tem uma percepção de qual é o impacto, porque o vírus é uma doença, tem os seus problemas e tal, mas tem um impacto emocional bastante grande na comunidade, quando tem criança, quando tem idosos, quando tem pessoa, envolve doenças, essas coisas. Nós vivemos isso bastante forte com H1N1 lá em 2009, né, em que as pessoas começam a ter muito medo de ir para a escola, de levar seu filho para a escola, outros precisam da escola para que possam ir trabalhar e tudo mais. Então, uma doença, né, que está todo mundo sabe, com medo e não tem tratamento e tal. Mas cada escola tem autonomia, a escola privada toda tem a sua autonomia, tem o seu diretor, tem o seu projeto pedagógico e tem consciência das decisões que tomam. A nossa orientação, nós tivemos na segunda-feira, criamos dentro da federação um gabinete de crise, que nós chamamos, porque nós entendemos que virá uma crise grande aí, emocional, vamos dizer assim, até a questão da doença realmente é séria e tal, e vai afetar todo o setor produtivo do Brasil, como afetou no mundo todo, então realmente é um problema bem, bem sério. Nós passamos orientação ontem já para as escolas, mais no sentido do cuidado, da higiene, que já vem sendo feito na maioria das escolas, em todas as escolas privadas já foi feita essa orientação, e de limpeza, manter as janelas abertas, fazer o uso de álcool gel, afastar as crianças que tenham, os jovens com febre e que eles possam procurar um atendimento médico para verificar o que tem e para evitar realmente o contágio, tomar cuidado com ficar menos dentro da sala, uma série de atitudes, né, para tornar a escola, mesmo sendo um ambiente público, ser um ambiente público, mas bem controlado. Quem é controlado? A escola, se todo mundo que entra na escola, você sabe quem entra, você pode fazer um processo, lavar as mãos com mais frequência e tudo mais. Então, tem locais na sociedade que são muito mais de riscos para contaminação de doenças infecto-contagiosas. No Brasil, nós temos diversas doenças, que agora mesmo a gente tem aí o sarampo, a gente tem a dengue em muitos estados, muito forte, são epidemias importantes. E esses cuidados de higiene, de cuidados de manutenção, ajudam, inclusive, para essas doenças. Né? Então,
isso
é uma orientação assim. Em relação, assim, ao que vai acontecer, né, nós fizemos uma reunião desse comitê de crise hoje, há pouco, né, e a gente vai fazer uma orientação novamente para as escolas, Por exemplo, há uma orientação ainda da Sociedade Brasileira de Infectologia de que não é aconselhável fechar escolas. O próprio ministro da Saúde falou sobre isso ainda na imprensa. Porque quando você apega uma criança, não deve deixar as crianças com seus avós, por exemplo. Porque a taxa de letalidade do vírus para uma pessoa idosa é 15%, para uma criança é 0,1%. Então, você deixar a criança com o avô, ele pode estar com a doença e não ter sintomas e pode passar para os seus avós e pode, inclusive, ser fatal. Né? Então, a gente está também passando essas informações todas para as escolas, para que repasse as famílias. E a intenção, a nossa ideia é que a gente passe, continue tendo as aulas, enquanto não tem uma decisão aí do Ministério da Saúde de parar as aulas em geral para alguma estratégia de diminuição da velocidade, que eu acho que é por aí que vai acontecer alguma decisão, né, que possa ter. Então, essa é a nossa posição, a gente está em contato direto com os sindicatos e os sindicatos com as suas escolas, para realmente, alguns sindicatos já estão fazendo encontros com epidemiologia, com gente da saúde, para orientar os diretores na melhor maneira de tratar essa crise.
Perfeito, nós conversamos com o presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, Ademar Batista Pereira. Eu agradeço muito os seus esclarecimentos aqui no Jovem Pan agora. E só para finalizar, Lívia, lembrando que também, além das escolas, universidades como a PUC, a Unicamp, a ESPM, também suspenderam aí aulas. A PUC teve 2 casos confirmados, a Unicamp não teve nenhum caso confirmado, mas suspendeu todas as atividades aí por um tempo determinado, e a ESPM também. Só para finalizar e dar esse panorama aqui no Jovem Pan agora.
Está bem, Letícia, obrigada. Bom, e fazendo também um adendo ao que a Letícia disse sobre as universidades de São Paulo que suspenderam as aulas, a FAAP, uma universidade aqui da capital paulista, também acabou de emitir um comunicado que vai suspender as aulas de hoje, né, até o dia 17 de março. Agora são 4 horas e 54 minutos. Vamos mudar um pouco de assunto. O presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, Eduardo Tuma, anunciou medidas hoje após o avanço do coronavírus. Na verdade, é o mesmo assunto. Quem conta os detalhes é o repórter Marcelo Matos, ao vivo. Boa tarde, Matos. Que medidas são essas?
Boa tarde. Então, em razão de todo esse agravamento do coronavírus, haverá uma restrição à entrada de pessoas na Câmara Municipal de São Paulo, funcionários, assessores, claro, terão acesso. As pessoas que são convidadas a participar de eventos, mas no geral o acesso será controlado agora. Claro que também uma série de medidas, álcool gel, a questão de limpeza, mas a informação mais importante é justamente essa, que haverá então uma restrição da entrada de pessoas na Câmara Municipal de São Paulo, uma decisão que será adotada pelo presidente Eduardo Tuma, publicada amanhã no Diário Oficial do município, e a Jovem Pan traz agora aqui em primeira mão então essa decisão do presidente Eduardo Tuma da Câmara Municipal de São Paulo.
A Câmara Municipal editará hoje um ato tratando sobre o coronavírus, publicará amanhã no Diário Oficial. A Câmara cancelará as reuniões que podem pressupor aglomeração de pessoas, a não ser aquelas que estão diretamente ligadas à atividade legislativa, como o plenário da Casa, votação de projetos e as comissões. Também haverá restrição de entrada no prédio da Câmara, a não ser para os vereadores, funcionários, assessores, terceirizados, aqueles constantes na lista do próprio ato. Ainda haverá quarentena para servidores que foram a países infectados ou mesmo que tiveram contato com pessoas que foram diagnosticadas com o coronavírus, e isso tudo devidamente comprovado. Por fim, a Câmara vai criar um comitê de acompanhamento e controle, e esse ato da mesa produzirá os seus efeitos até o fim dessa pandemia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.
Pronto, Olivia, então estamos trazendo o presidente da Câmara, Eduardo Tuma, falando a respeito dessa restrição de acesso ao Legislativo paulistano.
Está bem, Marcelo, obrigado. E o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você fica com 3 em 1. Até na verdade, segunda-feira.
Jovem Pan, agora. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar.
Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora, é o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.